Vamos dar início para a Shirtanya de hoje, o 11º dia para o mês do Tammuz, 11 de Tammuz. O Shirtanya de hoje inicia na página 184, na sétima linha, com as palavras Achen Kolze, e termina no término da quarta linha, de baixo para cima, com as palavras Hilchot Tanit.
Resumindo aquele que nós estudamos nos últimos shiurim, aprendemos que, apesar que para o conceito de tshuva, arrependimento em si, basta abandonar o pecado com sinceridade, que isso é a única explicação da palavra tshuva, voltar a ser obediente para Hashem e abandonar o conceito de ir contra Deus. E nenhum jejum é necessário para o conceito de tshuva, mas mesmo assim, vimos no segundo capítulo isso aqui para o tshuva, ou seja, para a pessoa ser perdoado e nunca mais ser chamada a atenção, não ser cobrado, não ser punido, basta o fato dele abandonar o pecado. Porém, para ele ser aceito diante de Deus, para Deus ter o mesmo prazer do serviço da tal pessoa como que teve antes do pecado, aqui já é necessário trazer um corban, trazer uma oferenda. Na época do Bet HaMikdash era um sacrifício. No dia de hoje são nossos jejuns, que um jejum, de fato, ele substitui o conceito de um comando, um sacrifício. E vimos que, baseado sobre vários exemplos no Talmud, onde os Tanaim, os mestres da Mishnah, os Amoraim, os mestres do Talmud, eles jejuaram vários jejuns por pecados que aparentemente não são tão chamorim, não são tão severos. Baseado sobre esse Talmud, o Arizal, ele de fato ensinou para seus alunos, baseado sobre os princípios de Kabbalah, a quantidade de jejuns para cada pecado. Aliás, uma lista que deu para assustar qualquer um de nós, somente para rancor é 150 jejuns, para Isur de Rabanan, proibições rabínicas são 61, e assim diante. Vimos no início do Shir Gimel que há uma discussão entre os poskim. Quantas vezes uma pessoa deve jejuar se ele cometeu o mesmo pecado várias vezes? Alguns são da opinião que para cada vez que ele pecou é a quantidade de jejuns que o Arizal escreveu. Alguns são da opinião que basta jejuar uma vez a quantidade de jejuns para todos os jejuns que de fato são do mesmo nome. Por exemplo, o chet, o pecado do Hotzaat Zera Levatala, emissão de sêmen em vão, é 84 jejum. Se ele fez esse chet 10 ou 20 vezes, basta jejuar uma vez 84. O Alter Rebbe fez um geschäft, ele falou o seguinte: é entre uma e outra, três vezes a quantidade de jejuns, por exemplo, 3 vezes 84, isso resolve o assunto. Porém, isso ainda não resolveu o nosso problema. Para nós isso ainda é uma conta altíssima. Por isso vamos ver no Shiur Tanya de hoje o que, que nós vamos fazer sobre o assunto. Achen, porém, kol ze badam chazak ubari. Tudo, isso tudo se aplica a uma pessoa. Chazak, ele é forte, ubari, ele é saudável. She'ein ribui hatsomot mazik lo klal libriut gufo, cujo vigor físico não seja prejudicado de forma alguma pelos repetidos jejuns. Ou seja, apesar que ele vai jejuar, ele vai continuar tendo saúde necessária. Ukmo bedorot rishonim, como nas gerações da época do Talmud, eles eram pessoas fortes e, apesar de jejuar, não foram prejudicados. Eles poderiam e talvez deveriam jejuar todas aquelas quantidades de jejuns. Aval, mi sheribui hatsomot maziklo, alguém que vai ser afetado, vai ser prejudicado pelos diversos jejuns, sheefshar sheyuchal avo lidei choli o michush chas v'shalom, ele está correndo o risco de sofrer doença ou dor. Deus nos livre. Como nas gerações atuais de hoje, que as pessoas são fracas, e se eles vão jejuar demais, eles vão sair prejudicados. Eles podem, Deus nos livre, ser afetados e sofrer doença ou dor. Assur lo leharbot betano, é proibido, assur leharbot, de realizar taniot, jejuns, muitos jejuns é proibido. Afilo al kritot umidot bendin, mesmo sobre os pecados, que punição é karet, ou morte na mão do Shamai, na mão do céu, mesmo nesses avirot, que são severos, a pessoa é proibido dele fazer jejuns. O Mikolshkin, sem dúvida nenhuma, uma pessoa não deve jejuar al mitzvot aseh, são preceitos positivos. O mitzvot lot aseh, e ordens mitzvot da Kadosh Baruch Hu, que eles são de lot aseh, she'ei bahem karet, são proibitivos, que não envolvem a pena de karet. Sobre esses avirot, sobre esses pecados, com certeza que a pessoa não deve jejuar. Ela, que fia she'isha'er benafsho, she'bevadai lo yaziklam. Somente quando ele vai avaliar que com certeza ele não vai sofrer nenhum prejuízo, aqui ele pode. Mas em caso de dúvida, que ele não tem vadai, ele não tem certeza, jamais que ele deve jejuar. Que afilo bedorot rishonim, que mesmo naquelas antigas gerações talmúdicas, Bimei Tanaim Vamoraim, na época dos Tanaim, dos mestres do Mishnah, Amoraim, dos mestres do Talmud, que estudamos antes, que eles de fato eram mais saudáveis que nós somos hoje. Lo hayumit anim bechaigam. Eles jamais que eles iam jejuar num caso quando uma pessoa vai se prejudicar no jejum. Ela abriu. Somente pessoas saudáveis. De motzilitz urenafshai, que eles têm a capacidade de castigar seus corpos. Aquelas pessoas poderiam jejuar, mesmo na época do Talmud. O de lo motzilitz urenafshai, uma pessoa que não pode jejuar, ele não pode de fato causar sofrimento para si. O mitané, mesmo assim, ele está jejuando. Nikra chote, ele é chamado de pecador. Isso está escrito claramente no Talmud, Perekama de Tanit, no primeiro Perek do Talmud Tanit. Vafilo mit anela virot shebiadom. O Talmud, quando fala que uma pessoa que não pode jejuar, está jejuando em pecador, isso se refere mesmo a uma pessoa que o motivo que ele está querendo jejuar é porque ele tem pecados que ele está querendo se livrar. Que de Pires Rashi chama, como o próprio Rashi explica. Ou seja, mesmo uma pessoa que ele tem uma conta para resolver, ele tem pecados que ele está querendo limpar, e por isso ele está querendo jejuar, se o fato é que ele não tem a força física para jejuar, mesmo assim ele está jejuando, ele é chamado Chote, ele é chamado pecador. O Chdeita, como está escrito claramente no Talmud Zevachim, que não existe entre nosso povo de Israel quem que não seja culpado pela negligência do preceito positivo de Mitzvah Tassé. Ou seja, sempre tem o conceito de resolver os pecados, pelo menos do Massé, do Mitzvah Tassé, do preceito positivo, e querer solucionar o assunto através de um tanto de um jejum. Mas mesmo assim, e apesar disso, está escrito no Talmud, que uma pessoa que não tem a capacidade de jejuar, e mesmo assim ele jejuou, ele é um pecador. Isso se refere a qualquer pessoa. O Mikoshkei Mishehu Bal Torah, é desnecessário dizer, quem que uma pessoa que ele deve estudar a Torah, e apesar disso aqui, que ele sabe que ele tem uma responsabilidade de estudar a Torá, ele foi jejuou. Shechote, que ele é considerado um pecador. Venenash bekiflai, ele é duplamente punido. Que mahmat chlishut atanit, pela fraqueza que vai resultar do tanit do jejum dele, lo yuchal asogbo, isso vai impedir ele de estudar a Torá. Por isso, ele tem um onesh kaful, ele tem uma punição dupla. al Hatzom, pelo jejum que ele não poderia. Depois ele tem mais um assunto que ele precisa resolver, que é sobre Bitul Torah, que ele não está estudando Torah quando precisa. Ela mata Kant. O que que uma pessoa assim, o que que ele deve fazer? Qual que é a alternativa dela? Acabamos de estudar no segundo capítulo do Tanya o grande vantagem que tem de jejuar, que uma pessoa através de jejum se torna aceito e querido diante de Hashem, como que ele é antes do pecado. Se ele não vai pecar, se ele não vai jejuar, como que ele vai se tornar aceito diante de Akadosh Baruch Hu? Sobre isso que dirti, sobre isso que está escrito, vechetacha bitzdaka perok, teu pecado redima com caridade. Ou seja, você tem que dar tzedakah para substituir os taniyot que você ia jejuar sobre os pecados, como os katvu haposkim, como que os poskim escreveram, liten para dar, bad kol yom tanit shel tshuva, para cada dia de jejum de arrependimento, a pessoa tem que dar erech chai gidulei polish, aproximadamente 18 moedas de um valor determinado. Veashir Yosif lefi ashro, os ricos eles devem acrescentar conforme suas possibilidades, como shekatav hamagen Avraham ilchot tanit, como magen Avraham escreve que somos leis de jejuns. Por isso nos dias de hoje, quando uma pessoa não tem mais a força de jejuar, porque com certeza através dessa quantidade de jejuns que nós estudamos, ele vai acabar prejudicando o corpo dele, ele é proibido de jejuar e ele deve substituir os jejuns, ele deve redimir seus pecados através do caridade. Aqui está escrito uma quantidade de tzedakah que tem que dar para cada dia que ele precisava jejuar. Só para terminar com uma história hassídica, Reb Shmuel Groinem Esterman, que ele era uma espia do Yeshiva de Lubavitch, em Rússia, quando ele estudava esse perek com os bachurim, ele, com os meninos da Yeshiva, ele falava sempre o seguinte: olha, vamos fazer o seguinte conto. Uma pessoa na época do Bet HaMikdash, após a sua tshuva, que ele se arrependeu com sinceridade, ele ainda precisava trazer um korban, um sacrifício para ser aceito para diante de Hashem como que era antes do pecado. Depois que nós não temos mais uma possibilidade de trazer korbanot, o Arizal nos ensinou o grande conceito de fazer taniot jejuns, que o jejum substitui os korbanot da época do Bet HaMikdash. Continuou o Balatani e diz: não, hoje nós não podemos jejuar mais, somos fracos, vamos prejudicar nossos corpos. Ele deu para nós mais uma sugestão: redimir nossos jejuns através do tzedakah. Mas para cada dia do jejum tem uma quantidade do tzedakah. O que que se faz alguém que korban ele não pode trazer, que nós não temos infelizmente o Bet HaMikdash? Jejuar ele não pode porque ele é fraco demais. Também ele não tem dinheiro suficiente para pagar para todos esses jejuns. O que que faz uma pessoa que não tem dinheiro? Os meninos, cada um ia pensar o que que de fato pode fazer. E uma espia terminava: alguém que não pode trazer um korban, não pode jejuar, porque ele é fraco e não tem dinheiro para pagar, ele não deve pecar. Não tem solução. Não faz a derrota, é o único jeito que tem. E aqui que termina o Shiur Tanya de hoje.